a deixarem suas casas e destruíram milhares de hectares na região. As chamas consumiram cerca de 7 mil hectares em um perímetro de mais de 40 quilômetros. 13 pessoas morreram. Ataques com drones mataram 3 pessoas e feriram outras 5 na região de Moscou. A informação foi divulgada pelo governador da região. Ele afirmou que outros 81 drones foram abatidos durante a noite na região da capital da Rússia. A Ucrânia intensificou os ataques, particularmente contra alvos energéticos da Rússia. Os aliados de Kiev se reunirão nesta segunda-feira em Paris para discutir maneiras de pressionar Moscou a encerrar a guerra. No horário de Brasília, 6:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Rede CBN. Top de 5 segundos.
Seis horas, 3 minutos.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e você fica agora mais bem informado ouvindo os destaques desta segunda-feira, 13 de julho de 2026. O preço do petróleo disparou nas últimas horas no mercado internacional por causa da troca de ataques militares entre Estados Unidos e Irã. O barril do tipo Brent, referência global da economia, está sendo negociado a quase 80 dólares, alta de 4% no dia e de 10% em relação à segunda-feira da semana passada. As principais bolsas asiáticas também fecharam em queda, com o aumento da tensão no Oriente Médio. A principal preocupação dos investidores é com a segurança do Estreito de Hormuz, por onde passa um quinto de todo o petróleo consumido no mundo. O presidente Donald Trump afirmou que a rota está aberta, mas o regime iraniano insiste que nenhuma viagem é permitida. Nesta madrugada, o Irã informou ter atacado instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia. A ofensiva foi uma retaliação a mais, um bombardeio das forças americanas ao território iraniano na noite de domingo. O comando americano diz que o objetivo desses ataques é tentar diminuir a capacidade do Irã de interferir na navegação do Estreito de Hormuz. 6:04. A Câmara dos Deputados tem 10 dias para fornecer todos os documentos de tramitação interna das emendas citadas na investigação contra o ex-deputado Eduardo Cunha. O prazo foi fixado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio de R$6 milhões em bens do ex-presidente da Câmara. Cassado em 2016, Cunha é suspeito de usar uma rede clandestina para gerenciar e direcionar 29 emendas parlamentares em Minas Gerais, estado pelo qual pretende concorrer nas eleições deste ano. O inquérito da Polícia Federal é baseado em arquivos extraídos do celular da servidora Mariângela Fialec, a Tuca. Na decisão, o ministro Flávio Dino apontou que o ex-deputado agia como um operador privado, dotado de superpoderes políticos, com influência equivalente ou até superior à de parlamentares em exercício, usando documentos forjados para camuflar o verdadeiro padrinho das verbas. Mensagens de 12 de setembro de 2025 expõem o controle de Cunha sobre os recursos de um município mineiro. Diante de um impasse local, o ex-deputado escreveu: "Estou com um problema lá em uma das emendas de Manhuaçu, que o pessoal lá é inimigo e estão dizendo que é do Nicolas. como pôs no Gilberto Abramo. Preciso de um ofício dele dizendo que essa emenda é de autoria dele. Senão, vamos ter de trocar. A servidora Tuca concordou. Falarei com ele. Em outro trecho dos diálogos interceptados, Eduardo Cunha demonstrou irritação com os entraves burocráticos municipais e ordenou o remanejamento das verbas à assessora. Diz a mensagem: eu não aguento mais esses mineiros enrolados. Troca de governador Valadares por essa, pois lá também criaram um caso pedindo ofício, etc. É mais fácil trocar. De pronto, Tuca respondeu: já tirei. Os advogados de Eduardo Cunha alegaram que as emendas foram apresentadas por congressistas legítimos e rejeitaram a criminalização da interlocução política. Na semana passada, o ministro Flávio Dino já havia bloqueado quase 120 milhões do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, suspeito de direcionar emendas parlamentares, mesmo sem mandato no Congresso. Para o especialista em contas públicas, Murilo Viana, a prática se configura no tratamento de dinheiro público, como se fosse privado, para irrigar candidaturas.
Não foram eleitos, não tem a legitimidade para poder fazer esse tipo de emenda, né? Então, acontece ali algo que, antes de tudo, é inconstitucional e até mesmo criminoso, né? A gente está tratando ali de pessoas que hoje não mais atuam como parlamentar e que, devido à força à política, acaba condicionando recursos públicos como se privado fosse.
No caso do presidente do PL, o esquema de desvio das emendas também envolvia três servidores da Câmara dos Deputados ligados ao Centrão, incluindo Mariângela Fialek. Em entrevista à CNN, Valdemar Costa Neto negou que tenha cometido irregularidade e disse que não tem o valor bloqueado pelo ministro Flávio Dino.
Eu não tenho esse dinheiro. Nem que eu acertasse duas vezes na loteria, eu teria esse dinheiro. Não imagina, mas nem perto. Eu gostaria de ter. Mas eles fizeram do valor total das emendas e o bloqueio saiu desse tamanho. Então o cidadão que vê isso pensa que eu tenho esse dinheiro para pagar. Ele bloqueou as minhas contas e vamos mostrar que nós não cometemos nada de irregular. E as emendas todas são emendas sérias. Não tem emenda para entidade, para essas coisas. É tudo emenda séria, tudo para município do PL.
A investigação da Polícia Federal apontou que a servidora Mariângela Fialek tinha pleno aval do presidente da Câmara, Hugo Mota, para promover o desvio de emendas. A defesa de Mariângela afirmou que a atuação dela era estritamente técnica, apartidária e impessoal. Em nota, Hugo Mota argumentou que a investigação da Polícia Federal e o despacho do STF não demonstraram nenhum tipo de desvio de conduta, abuso de poder ou aplicação irregular de verbas públicas. Agora são 6:09. Bom dia para você, Cássia Godoy.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
E vamos a outros destaques desta manhã.
Um relatório divulgado nesta madrugada pela Transparência Brasil revela que a Câmara dos Deputados movimentou R$1,3 bilhão em emendas de comissão sem transparência.
O estudo aponta que mais de 1.300 indicações ocultaram os verdadeiros autores das verbas, repetindo a lógica do extinto orçamento secreto.
O levantamento aponta que os repasses ocultos recebem apenas a assinatura dos líderes partidários e são pulverizados por vários estados.
A maior fatia das emendas de liderança partiu da Comissão de Saúde, controlada pelo PL de Valdemar Costa Neto.
Devido à falta de rastreabilidade e à indisponibilidade de atas públicas na Câmara, a Transparência Brasil não conseguiu identificar os beneficiários finais de R$821 milhões.
6:10.
O Congresso Nacional entra na última semana de trabalho, antes do recesso, sem votar projetos considerados prioritários pelo governo neste ano.
Propostas como o fim da escala de trabalho 6x1, a PEC da Segurança Pública e a regulamentação da exploração de minerais críticos estão travadas no Senado.
Na Câmara estão pendentes o projeto que criminaliza a misoginia, a atualização do limite de faturamento do MEI e a regulamentação do uso de inteligência artificial.
Os parlamentares da Câmara e do Senado trabalham até sexta-feira e voltam em 1º de agosto.
Mas as eleições deste ano devem esvaziar o parlamento pelo menos até o início de outubro, após o final do primeiro turno.
6:11.
O ministro Alexandre de Moraes deve avaliar nos próximos dias se a carta de Jair Bolsonaro, lida pelo senador Flávio Bolsonaro, em uma transmissão ao vivo, configurou quebra das restrições judiciais na prisão domiciliar.
O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, pediu ao Supremo Tribunal a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente por causa da carta.
Carta aos brasileiros. Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Um afetuoso abraço a todos, na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade. Assina Jair Bolsonaro.
O deputado Lindbergh Farias argumenta que a carta de Bolsonaro fere a proibição imposta pelo STF que veda manifestações do ex-presidente nas redes sociais por conta própria ou de terceiros.
Jair Bolsonaro entrega uma carta. Essa carta é lida nas redes sociais do Flávio Bolsonaro. Só que essa é uma das proibições das cautelares. Jair Bolsonaro não pode falar nem da rede dele, nem das outras. Agora, a pergunta é minha. Por que eles tomariam um risco como esse? Porque estão mudando a estratégia. É como se eles estivessem trocando de candidato. O candidato não é mais o Flávio. O candidato é Jair Bolsonaro. É isso que eles estão tentando fazer. Veja, no começo da campanha, Flávio Bolsonaro, ele tentava dizer, olha, não sou igual ao meu pai. Eu sou um Bolsonaro moderado. Agora não. Agora ele virou porta-voz.
Além do pedido de prisão em regime fechado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lindbergh solicita a aplicação de uma multa de R$100 mil contra Flávio Bolsonaro.
O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, disse que a carta do ex-chefe do Executivo demonstra a falta de liderança e de autonomia de Flávio Bolsonaro.
Você tem que estar preparado para governar, para presidir um país. Você não pode recorrer a cada crise com a carta de seu pai. Você tem que ter ali as condições de poder, ter uma estrutura política, uma estabilidade emocional e, ao mesmo tempo, uma capacidade de poder superar as crises que amanhã venham a acontecer. Nós estamos discutindo a presidência da República. Ora, a cada crise uma carta.
6h14.
O governo americano tem até quarta-feira para decidir se vai aplicar a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.
O governo brasileiro decidiu manter as negociações técnicas sem fazer concessões à espera da decisão de Donald Trump.
Representantes de vários setores empresariais do Brasil e dos Estados Unidos participaram de audiências públicas no escritório de comércio americano para contestar as barreiras comerciais.
O novo tarifaço é fruto de uma investigação que classificou políticas econômicas do Brasil como desleais e injustas ao comércio dos Estados Unidos.
Uma segunda taxação paralela de 12,5% ameaça o mercado nacional sob a acusação americana do uso de trabalho forçado e análogo à escravidão em setores da economia.
6h15.
As canetas emagrecedoras contrabandeadas do Paraguai ultrapassaram os cigarros e assumiram o segundo lugar no ranking de apreensões da Receita Federal na alfândega de Foz do Iguaçu, no Paraná.
Os remédios clandestinos só ficam atrás de telefones celulares.
Uma reportagem do Fantástico revelou que o mercado ilegal traz, inclusive, substâncias experimentais, como a retatrutida, que ainda está na fase final de testes em humanos e não foi lançado oficialmente.
A Anvisa alerta que a venda ou publicidade desses produtos no Brasil é crime, porque nenhuma dessas canetas tem registro.
Segundo a Receita Federal, em 6 meses, as canetas movimentaram ilegalmente 10 bilhões de reais.
6h15.
Música. França e Espanha disputam amanhã às 16h em Dallas uma vaga na final da Copa do Mundo.
A outra semifinal será na quarta-feira, no mesmo horário, em Atlanta, entre Inglaterra e Argentina.
As semifinais reúnem as quatro primeiras colocadas do ranking da FIFA. 7 títulos mundiais e alguns dos maiores artilheiros da Copa deste ano.
França e Argentina venceram todas as 6 partidas que disputaram e têm os dois ataques mais produtivos entre os semifinalistas, com 16 gols apenas de Messi e Mbappé.
A final da Copa do Mundo está marcada para domingo, às 16h.
O Campeonato Brasileiro de Futebol também será retomado esta semana, com 2 jogos na quinta-feira.
O Botafogo enfrenta o Santos e Vitória joga contra o Vasco.
Estes são alguns dos destaques de hoje. Você é nosso convidado. Venha participar, mande sua mensagem para o WhatsApp 99911-9981. 99911-9981. Use o DDD11 para assistir as imagens do Jornal da CBN. Sintonize CBN ao vivo no Globoplay e o canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN em todas as plataformas digitais. E aí, no seu radinho de pilha, já está no ar.
6h17.
Momento Apex. A edição de Itajaí do Conexões Produtivas destacou o potencial exportador de Santa Catarina, com um acordo entre Mercosul e União Europeia. Para o diretor de gestão corporativa Floriano Pêzaro, o encontro reforça as oportunidades para os empresários brasileiros.
O Conexões Produtivas juntou todo mundo e conectou para mostrar o que o acordo Mercosul-União Europeia tem de melhor para os empresários brasileiros.
Para Gustavo Ribeiro, gerente de inteligência de mercado, o acordo cria uma oportunidade concreta para as empresas catarinenses.
Várias oportunidades na indústria da transformação. Desgravações tarifárias ocorrendo de forma imediata que tornam o produto catarinense mais competitivo e com maior acesso ao mercado europeu.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
6h19.
Os frequentadores do Zoológico de Brasília passaram por um susto na manhã do último sábado. Uma mulher que não teve a identidade revelada pulou muros e grades, aparentemente em um surto psicótico, e invadiu o recinto do elefante chocolate. O bicho chegou a seguir em direção à mulher, mas os seguranças rapidamente conseguiram retirar a invasora do local e ninguém ficou ferido. De acordo com o relato da própria mulher aos socorristas dos bombeiros, ela acreditava que o animal estava sendo vítima de maus tratos e por esse motivo entrou no recinto para oferecer água ao elefante. Ainda segundo os bombeiros, a mulher encontrava-se consciente, orientada, com sinais vitais estáveis e sem ferimentos aparentes. Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada a uma unidade de saúde para uma avaliação médica. Nas redes sociais, um vídeo filmado por uma pessoa que estava no local mostra o momento em que a mulher, segurando um balde de água, invade o recinto do elefante e os seguranças correm para tirar ela de lá.
Ô, elefante, essa mulher é louca, ela entrou aqui, pulou bem aqui. Que mulher doida do diabo!
Segundo a Fundação Jardim Zoológico, a invasora foi retirada imediatamente do local pela equipe de vigilância e, em seguida, passou por atendimento de brigadistas porque apresentava sinais compatíveis com possível surto. Ainda segundo a nota, o elefante chocolate foi avaliado pela equipe médica veterinária e não sofreu qualquer ferimento. O zoológico afirmou ainda que reforça seu compromisso com a segurança dos visitantes, dos colaboradores e dos animais e orienta o público a respeitar todas as normas de visitação e as barreiras de proteção existentes no parque. Reportagem Felipe Igreja.
Jornal da CBN.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Conselho Federal de Medicina trabalha para resolver dilemas éticos e proteger a saúde no Brasil. Por isso, o CFM defende a resolução que proíbe o médico de praticar a assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas. Esse procedimento é feito com a administração de drogas no coração do bebê, causando sua morte ainda no útero. É um método tão cruel que é proibido até para a eutanásia de animais, pelo sofrimento que causa. Para o CFM, ninguém pode concordar que tamanha barbárie seja um direito materno. A medicina deve ser exercida com respeito à vida e à dignidade humana.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
A unidade do DETRAN do Recanto das Emas ficará fechada entre os dias 13 de julho a 10 de agosto para a realização de reparos no local. A reforma já estava agendada para esta unidade. Os atendimentos previstos para o local serão redirecionados às unidades do Gama e de Taguatinga. O DETRAN orienta que os motoristas que tinham agendamento para o período na unidade chequem o e-mail, pois serão notificados por lá. A Justiça Eleitoral alterou 12 locais de votação no Guará para as eleições de 2026. A principal mudança envolve 10 sessões eleitorais que deixaram de funcionar na Faculdade Projeção e foram transferidas para o Colégio Liceu, após a instituição de ensino passar a utilizar o espaço como arquivo e depósito, sem condições para receber as urnas eletrônicas. Também foram transferidas as sessões 87 e 88, que funcionavam no Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará e passaram a operar no Centro de Línguas do Guará. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a medida busca melhorar a distribuição das sessões entre as duas unidades que ficam no mesmo endereço. As alterações já foram atualizadas no Cadastro da Justiça Eleitoral e no aplicativo e-Título. O tribunal também informou que vai instalar faixas informativas nos locais e fará divulgação das mudanças nos canais oficiais. O estudante Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, conquistou o primeiro lugar na seletiva distrital do programa Jovem Senador. A redação feita por ele foi escolhida pela banca avaliadora do projeto. O aluno vai representar o DF na Semana de Vivência Legislativa, promovida pelo Senado Federal. Além de Caleb, a professora Érica Lima, que orientou o trabalho do estudante, também participará da programação. Ao todo, 27 alunos, um de cada unidade da federação, foram selecionados para integrar a edição de 2026 do programa. A programação será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, período em que os jovens conhecerão o funcionamento do Congresso Nacional, participarão de sessões deliberativas simuladas e poderão apresentar sugestões de projetos de lei. As propostas aprovadas durante o programa são apadrinhadas por senadores reais e passam a tramitar normalmente pelo Congresso Nacional, com possibilidade de se tornarem leis. Igor Cardim para a CBN.
Jornal da CBN. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Seis e vinte e sete.
Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Muito bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
Hauen. O Fábio é nosso ouvinte, ele nos acompanha lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Ele está com 54 anos, diz o seguinte: sempre fiz algum tipo de atividade física, mas fiquei uns 2 anos parado por causa do excesso de trabalho. Estou voltando agora para a academia. Sempre ouvi que depois de 50 anos, a gente perde massa muscular naturalmente. Dá para recuperar o que foi perdido ou o objetivo passa a ser só evitar novas perdas? E aí?
Bom dia, Fábio, Milton e Cássia. A boa notícia é, dá sim para ganhar músculo depois dos 50. E não é só parar de perder. Você realmente consegue construir massa muscular nova. Então a ciência já mostra isso de forma bem clara. Estudo com pessoas de 50, 60, 70 e até acima de 80 anos mostram que o treinamento de força aumenta tanto a força muscular quanto o tamanho dos músculos. Tem uma revisão científica, ela analisou pessoas idosas acima de 75 anos ou mais, e encontrou ganho significativo tanto da força e do tamanho do músculo em treino de resistência. Então não é só 50 anos, até pessoas mais velhas têm esse benefício. Agora, tem uma diferença, realmente existe uma diferença, né? Quanto mais velho, um pouco menor você tende a ser a resposta hipertrófica com o ganho de massa muscular comparado àquelas pessoas mais jovens. Mas isso, Milton e Cássio, não significa que você não ganha. Significa apenas que o ganho pode ser um pouco mais modesto, mas mesmo assim o resultado é importante, faz a diferença na vida das pessoas. Na prática, Fábio, o que acontece? Você voltar agora para a academia, você está numa posição muito boa. Não só recupera o que você perdeu, mas ganha mais. E a musculação, ela tem outra importância. Ela reverte a sarcopenia, que é aquela falta de massa muscular, melhora a força, melhora a mobilidade, melhora a nossa função física e ajuda a gente a prevenir aquelas doenças crônicas. Então, tem muitos benefícios. Então, o que eu digo aqui, Milton, é assim, a resposta é, não se contente só em evitar perdas. Você pode e deve mirar o ganho de mais músculo, né? Ganhar massa muscular de verdade com força. Então, tem que ir para a academia. Milton, não importa a idade, vale a pena para a nossa qualidade de vida.
E espero que sua mensagem inspire o Fábio a seguir em frente nessa sua atividade, mesmo estando em Caxias do Sul hoje, com a temperatura de 6 graus nesse momento. E se o Fábio estiver precisando de algum estímulo a mais, tem um outro ouvinte que acabou de mandar uma mensagem para cá, foto da academia. Ele diz assim: meu nome é Guilherme Bussin, moro em São Paulo. Com esse frio, nada como um treino para esquentar. Bora treinar, diz aqui o Guilherme. Então, bora treinar, Eduardo Howen.
Tamo indo.
Até mais.
Bom dia a todos.
E você pode fazer que nem o Fábio, mandar sua mensagem para bemestar@cbn.com.br. bemestar@cbn.com.br.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. A Câmara dos Deputados movimentou R$1,3 bilhão em emendas de comissão sem transparência no ano passado. A informação faz parte de um relatório divulgado hoje pela Transparência Brasil. O estudo aponta que mais de 1.300 indicações ocultaram os verdadeiros autores das verbas em uma iniciativa que repetiu a lógica do extinto orçamento secreto. Os repasses receberam apenas a assinatura de líderes partidários. Em razão da falta de rastreabilidade e indisponibilidade de atas públicas na Câmara, a Transparência Brasil não conseguiu identificar os beneficiários finais de R$ 821 milhões. O Congresso entra na última semana de trabalho antes do recesso sem votar projetos considerados prioritários pelo governo. Propostas como o fim da escala de trabalho 6x1, a PEC da Segurança Pública e a regulamentação da exploração de minerais críticos estão travados no Senado. Na Câmara estão pendentes o projeto que criminaliza a misoginia, a atualização do limite de faturamento do microempreendedor individual e a regulamentação do uso de inteligência artificial. Os parlamentares trabalham até sexta-feira e voltam em 1º de agosto. O preço do petróleo disparou nas últimas horas no mercado internacional por causa da troca de ataques entre Estados Unidos e Irã. O barril do tipo Brent está sendo negociado a US$ 77. De madrugada, o Irã informou ter atacado instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia. A ofensiva é uma retaliação a um bombardeio das forças americanas ao território iraniano na noite de domingo. No horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Refletir para viver com Rossandro Klinger.
Você já abriu a lista de metas de janeiro hoje? Tenha cuidado e vá devagar, pois provavelmente ela virou tribunal. Julho é o mês do acerto de contas. A pessoa encontra as metas e faz o que todo réu faz. Se defende ou se condena. Quase ninguém escolhe a terceira via, que é investigar. Torrey Higgins, psicólogo de Colômbia, passou anos estudando o que ele chamou de discrepância do eu. Boa parte do nosso sofrimento nasce da distância entre quem a gente é e quem a gente jurou que seria. Julho é o mês em que essa distância fica visível, a olho nu. E aqui vai a provocação. As metas de janeiro foram escritas por um sujeito de férias, para um sujeito que ia trabalhar o ano inteiro. O você descansado da praia assinou promessas em nome do você exausto de março. Cobrar em julho o contrato de janeiro é cobrar dívida de outra pessoa. E que fique claro aqui, isso não é licença para desistir de tudo. Tem abandono de meta que é sabedoria e tem abandono que é fuga. A pergunta que separa os dois é uma só. Essa meta ainda é minha ou eu só tenho vergonha de enterrá-la? Quem se pune olha para o passado procurando culpado. Já quem investiga revira o mesmo passado atrás de informação. Um vai repetir o ciclo em dezembro. O outro corrige a rota em agosto. Então, faça o seguinte com sua lista de janeiro. Leia como se fosse carta de um desconhecido que gostava de você. Guarde o que ainda faz sentido. Enterre o resto com honra, sem velório comprido. O ano não terminou, só está esperando você negociar com quem você é de verdade, não com quem você jurou ser depois de duas taças no Réveillon.
Esse é o Rossandro Klinge, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também pode ouvir o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br.
Seis horas, 37 minutos agora. O ator neozelandês Sam Neill morreu hoje, aos 78 anos, em Sydney, na Austrália. A morte foi confirmada pela família em comunicado divulgado nas redes sociais. Conhecido mundialmente por interpretar o paleontólogo Alan Grant na série de filmes Jurassic Park, Sam Neill construiu uma carreira de mais de 5 décadas no cinema e na televisão. Também atuou em produções marcantes, como O Piano e na série Peaky Blinders. A notícia da morte surpreendeu fãs e colegas de profissão. Há poucos dias, o ator havia revelado que estava em remissão de um câncer após 5 anos de tratamento. Diagnosticado em 2023 com um linfoma não Hodgkin, em estágio avançado, Neil contou que a quimioterapia deixou de fazer efeito e que conseguiu vencer a doença graças a uma terapia genética que modifica células do sistema imunológico para combater o câncer. Na entrevista mais recente, ele comemorou o resultado dos exames e defendeu a ampliação do acesso a esse tipo de tratamento na Austrália. Em nota, a família afirmou que Sam Neill morreu cercado pelos familiares de forma repentina, mas livre do câncer, e destacou a dignidade com que enfrentou a doença. Seu legado reúne dezenas de trabalhos que marcam gerações de espectadores no cinema e na televisão. O jornal New York Times destaca também no noticiário a morte de Sam Neill aos 78 anos, lembrando que ele participou de mais de 150 produções ao longo de uma carreira de 5 décadas. Mas talvez seja mesmo mais conhecido por seu papel de destaque na série Jurassic Park.
Principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte, às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
E
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até 2 turmas, com no máximo 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburo Noyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Igor Cardim, para a CBN.
A quinta turma civil do Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada localizada na área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo Distrito Federal para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho em um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão, em Taguatinga. Laudos e fiscalizações apontaram que a atividade provocou degradação ambiental com processos erosivos, supressão de vegetação nativa, deslocamento de fauna e assoreamento do córrego das Pedras, afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e previu indenização apenas se a recomposição ambiental se mostrar tecnicamente impossível. Os réus, porém, sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos, pois parte das ocupações teria sido realizada por terceiros e a situação estaria consolidada há décadas. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários ou possuidores, ainda que não tenham sido os causadores diretos da degradação. Segundo o magistrado, o fato de a ocupação existir há muitos anos não elimina o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. A turma observou ainda que a decisão não determina a demolição das moradias existentes, apenas a adoção de medidas técnicas para a recuperação da área degradada. Marina Dantas, para a CBN.
Jornal da CBN. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts.
Quem faz as contas, vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Nesta semana, a série Tecnologia para Crescer mostra como a inteligência artificial e outras tecnologias estão ajudando empresas a reinventar o próprio negócio e criar novas fontes de receita. No episódio de hoje, você vai conhecer 3 caminhos para fazer essa transformação acontecer.
Durante muito tempo, empresas usaram tecnologia para fazer mais e melhor. O próximo passo agora é usar a inteligência artificial para fazer novos negócios, criando produtos, novas fontes de receita e até novos modelos de negócio. Como? Gabriel Marossegan, diretor sênior de dados e IA da consultoria de tecnologia Avanad, aponta três caminhos.
O primeiro é transformar o que a empresa já sabe em serviço novo. Muita gente entrega um produto e dá de graça uma montanha de conhecimento sobre o cliente. E a IA permite empacotar isso e vender. Por exemplo, o contador que passa a entregar gestão, a clínica que oferece um acompanhamento, não só a consulta, a receita nova saindo de dentro de casa mesmo.
O segundo caminho é ganhar escala. Ao ampliar a capacidade de atendimento e apoiar decisões mais especializadas, a IA permite que empresas avancem sobre mercados que antes eram inviáveis de atender.
O terceiro, que eu particularmente acho até um dos mais interessantes, é embarcar inteligência no próprio produto ou serviço. Né? Parar de vender aquele serviço ou aquele produto que é muito estático e torná-lo mais dinâmico, mais vivo. Né? Onde ele consegue se adaptar, ele consegue melhorar conforme o uso, ele consegue aprender e acaba acompanhando a mudança ali do cliente.
Seja qual for o caminho, empresas que criam novos negócios com o IA não perguntam o que a tecnologia é capaz de fazer. Primeiro, define aonde querem chegar e depois usam a tecnologia para tornar o futuro possível. Lara Silber, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
O Supremo Tribunal Federal decidiu adiar o debate sobre um código de ética para os ministros da corte. O texto só deve ser discutido após as eleições gerais, que acontecem em outubro. A medida ganhou força após as revelações do caso do Banco Master, mas ainda enfrenta resistências internas na Suprema Corte.
Prioridade na gestão do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal, o Código de Ética da Corte deve ficar em banho-maria, pelo menos até as eleições. Embora o texto continue sendo elaborado pela ministra Carmen Lúcia, a medida não deve sair do papel antes do pleito de outubro, segundo a avaliação de integrantes do STF ao jornal O Globo. A percepção é que o ambiente eleitoral dificulta a construção de um consenso sobre as regras que deverão ser cumpridas pelos membros do tribunal. A proposta de um código de ética para os ministros do STF ganhou força após as revelações do caso Master, que mostraram ligações de ministros da corte e de parentes dos magistrados com o banqueiro Daniel Vorcaro. O texto é considerado uma forma de reforçar a imagem do tribunal, indicando que o próprio Supremo é capaz de endurecer as regras de controle interno. No entanto, a medida enfrenta resistências. Ao esperar até as eleições para debater o tema, a corte pode ter de enfrentar um cenário mais duro a partir de 2027. Isso porque o resultado da votação de outubro pode gerar um Congresso com parlamentares mais críticos ao STF. A preocupação maior é com a composição do Senado, que é responsável por analisar pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo, como explica o cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília.
O Código de Ética deixou de ser apenas um tema administrativo e passou a ser um tema político e vai ocupar o centro do debate eleitoral, especialmente nas eleições para o Senado Federal. Esse adiamento da aprovação do Código de Ética pode impactar as eleições para o Senado, né? Alguns membros vão tentar usar como plataforma de campanha a criação de novas balizas nas relações entre os poderes, e o Poder Judiciário vai estar no centro desse debate eleitoral.
O texto do Código de Ética deve estabelecer regras para a presença dos ministros em eventos públicos e privados, também como se dará a participação ou cobrança por palestras, e reforçar as vedações em caso de conflito de interesses. De Brasília, Felipe Igreja.
6h50.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
6h50.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte, às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9h, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Uma pessoa morreu e duas crianças ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira. Foi na EPIG, por volta das 10h40 da noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Peugeot 308 bateu contra uma árvore próximo ao estacionamento 5 do Parque da Cidade. Quando os militares chegaram ao local, viram que o condutor já estava morto. Um menino conseguiu sair sozinho do veículo, mas uma menina ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo resgate. As crianças foram levadas ao hospital para o atendimento médico. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Os bombeiros não informaram a causa do acidente. Mariana Machado, para a CBN.
O estudante Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, conquistou o primeiro lugar na seletiva distrital do programa Jovem Senador. A redação feita por ele foi escolhida pela banca avaliadora do projeto. O aluno vai representar o DF na Semana de Vivência Legislativa, promovida pelo Senado Federal. Além de Caleb, a professora Érica Lima, que orientou o trabalho do estudante, também participará da programação. Ao todo, 27 alunos, um de cada unidade da federação, foram selecionados para integrar a edição de 2026 do programa. A programação será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, período em que os jovens conhecerão o funcionamento do Congresso Nacional, participarão de sessões deliberativas simuladas e poderão apresentar sugestões de projetos de lei. As propostas aprovadas durante o programa são apadrinhadas por senadores reais e passam a tramitar normalmente pelo Congresso Nacional, com possibilidade de se tornarem leis. Igor Cardim para a CBN.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Wallison Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
CBN.
Seis e cinquenta e seis.
Conversa de primeira. Vida digital com Pedro Doria.
Bom dia para você, Pedro Doria.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Pedro.
Já existem reações populares em relação à construção desses gigantescos data centers necessários para o funcionamento da inteligência artificial, Pedro?
Pois é, Milton. Esse sábado teve a primeiríssima manifestação, tanto na sede da OpenAI quanto na sede da Anthropic, lá no Vale do Silício, pertinho de São Francisco, na Califórnia. Veja bem, eram 100 caras pintadas, tá? Eram 100 pessoas, cara pintada, cartazes, berrando muito, batendo bumbo, mas eram 100 pessoas, não era um protesto gigantesco, uma massa, uma coisa assim. Mas foi a primeiríssima vez que aconteceu. E isso quer dizer, isso indica, né, que já tem algum tipo de mobilização começando a acontecer. Primeira vez. Agora, não parece que os americanos vão ter qualquer tipo de regulação de inteligência artificial tão cedo, tá? Tem uma deputada democrata, não custa lembrar, o Partido Democrata é o partido de oposição, que fez um levantamento pegando toda a bancada do Partido Democrata no Capitólio, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e novembro, na primeira terça-feira de novembro, tem as eleições de meio de mandato, né? A Câmara dos Deputados se renova inteiramente. Ela fez as contas de todos os e-mails que todos seus colegas deputados democratas mandaram para os eleitores, apenas 0,7% desses e-mails citam como prioridade regulação de inteligência artificial. Por quê? Porque esse ano o principal financiador de campanhas eleitorais nos Estados Unidos, tanto para um partido quanto para o outro, evidentemente é a indústria de inteligência artificial.
E tem um dado também interessante que você nos traz sobre a inteligência artificial hoje, Pedro, que é o seguinte: muitas empresas americanas estão trocando inteligência artificial dos Estados Unidos por inteligência artificial da China.
Pois é, Cássia, isso é um assunto sobre o qual a gente já tinha falado, né? Umas semanas atrás, quando a Casa Branca começou a querer controlar se estrangeiro podia usar ou não inteligência artificial, se não ia começar a ter uma corrida para os modelos chineses. O Financial Times, que é o principal jornal de economia, de finanças europeu, ele traz uma reportagem hoje muito interessante, ele traz um número. Entre 30% e 46% das empresas americanas hoje consomem inteligência artificial chinesa. Na Europa, o número possivelmente é maior. Eles, inclusive, citam duas empresas. A Airbnb nos Estados Unidos. Todo mundo conhece a Airbnb, uma das principais empresas do Vale do Silício, trabalha com aluguel de moradia privada, né? E um dos principais grupos de engenharia europeus, a Siemens. São duas empresas que já estão usando modelos chineses. Entre 30% e 46% das empresas estão usando modelos chineses. Para vocês terem uma ideia, para ter um nível de comparação, um ano atrás era 11%. O uso de modelos de inteligência artificial chinês. E por que que está havendo essa mudança? Por que que sai dos Estados Unidos para a China? Por um motivo muito simples. O modelo chinês você pode baixar, instalar no seu computador e rodar. gratuitamente. Eles são o que eles chamam de modelos de pesos abertos. Enquanto que os modelos da OpenAI, né, o GPT e o Anthropic, o Claude, são super caros, e cada vez mais caros. E isso faz diferença para as empresas. A vantagem dos modelos americanos é que eles são de ponta, eles são melhores. Então, o que muitas das empresas estão fazendo é o seguinte: para 90% do uso, você usa os chineses. E aí, aqueles 10% que você precisa de mais capacidade, você vai para o modelo americano. Para a maior parte das empresas, isso está virando uma super economia. A questão é, como é que as empresas americanas de IA vão conseguir sustentar os seus negócios com essa concorrência?
Que é a grande disputa que se tem nesse mercado hoje entre Estados Unidos e China. E eu queria só para...